Bom dia, povo santo, bom dia, que a paz do Senhor esteja em cada coração, na vida, na expressão vocacional, no chamado. E essa é a última reflexão dessa semana, não é, que escolhemos para falar de tramóias do discípulo, né? Porque temos, às vezes, muita dificuldade de empreender esse caminho do discipulado, né? Que parece que é só seguir. É só dar um sim, né? Há uma complexidade imensa nesse sim, né? Em todos os caminhos. Eu acho que cabe retomar, né, uma fala de Santa Teresa de Ávila, que diz: não basta receber a salvação, precisa começar bem, precisa continuar melhor e precisa se terminar maravilhosamente grande. Então, o discipulado, ele caminha em direção, através da cruz que carrega e do anúncio que produz, caminha em direção a Jerusalém Celeste. Né? Lembrar aqui sempre a vocês que Jesus muda, né? Jesus muda o lugar de adoração. Inicia-se perto do Monte Querazim, onde se foi feito os primeiros altares. Né? Depois vai ao Monte Moriá. Mas Jesus, na passagem que rege o nosso carisma, ele muda o lugar da adoração. A adoração precisa estar em dois lugares muito importantes dentro de um discípulo. Não é? Na convicção. A gente só adora, a gente só ama aquilo que convictamente existe em nós. Por isso ele chama de verdade. Por isso, em outro momento, ele vai dizer: conhecereis a verdade, esta verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais é verdade em mim, mais eu tenho capacidade de amar aquilo, de adorar aquilo, de me gastar naquilo, de nortear minha vida naquilo. E a outra é que não é mais um lugar físico. E depois da plenitude dos tempos, a adoração e o encontro não podia ser num lugar fixo. Porque em Moisés foi dado um caminho e já não era físico. Por isso eles andavam pelo deserto. A aparição foi uma chama. A conexão espiritual. Mas os judeus foram materializando. Ficaram mais presos à arca, ficaram mais presos ao templo, ao lugar, porque Deus disse que habitaria naquele lugar. Sim. Mas desde todos os tempos o Espírito paira sobre a terra. Paira. Jesus renova esse contato dizendo àquela mulher que disse: agora eu vou adorar onde? Onde é que eu devo adorar? Querazim, como o meu povo diz aqui, ou lá no Monte Moriá, lá em Jerusalém? Não, meu filho, o tempo agora é esse. O tempo agora chegou. Chegou um novo tempo. Quem? O Senhor do tempo vai mudar o tempo? Não. O Senhor do tempo vai dar pleno cumprimento ao tempo, à existência. Não é mais cromos. É Shekinah. É Shekinah. É a revelação plena de Deus. E que for verdadeiramente entendido disso, adorará em espírito. Você veja que Paulo, mesmo Paulo como um fariseu, depois da experiência de encontro com Jesus, ele deixa escrito a carta de Romanos: não sabeis que sois templo, que o Espírito habita em vós. O Espírito manifesta a plena graça de Deus, como falamos ontem, no espaço que nos é dado. Por isso não contristeis o Espírito, não aperte o Espírito, não seque o Espírito. Não expulse. Permaneça melhorando no espírito. para que haja uma verdadeira adoração, não de boca. Oxalá a gente não ouvisse novamente essa frase de Jesus nunca mais na nossa vida espiritual: este povo me louva com os lábios, mas o meu coração, seus corações estão distantes de mim. Coração distante porque? Por que coração distante? Porque distante do... Sem pertencer ao amor, todo coração é distante. Todo coração é uma ilha. Permanecer em mim e eu permaneço em vós. Permanecer em mim e eu permaneço em vós. E por favor, eu não estou falando só de sensações, senão a fé seria sentimentaloide. Estou falando de convicções. As pessoas humanas que você ama de verdade, você não precisa estar o tempo todo tendo sensações sentimentaloides sobre elas. Mas você precisa verdadeiramente ser verdadeiro, sincero com este sentimento. E ele vai ser exigente a você, né? Ele vai pedir de você uma correspondência ao que você diz. Quem ama permanece em Deus, porque é o amor que nos coloca em Deus. E é o evangelho de hoje, que eu não vou nem lê-lo assim, vou usar só a ideia central. O evangelho de hoje vai dizer isso de uma forma belíssima. Tinha que ser João, tinha que ser na língua grega, né? Se você pegar o texto original, você vai perceber um diálogo difícil de Pedro com Jesus. Eu imagino o quanto Pedro não entendeu esse diálogo. Muitas outras, lembre dessa frase do capítulo 16. Muitas outras coisas poderiam ser escritas. São João diz isso. Mas as que foram colocadas aqui é porque são necessários, é o suficiente para a sua salvação. Então, dentre esses textos, está esse. Para você entender esse diálogo dificílimo, entenda. Pedro, vamos retomar um pouquinho, Pedro? Pedro tinha uma vida. Pedro tinha sonhos. Pedro tinha uma empresa, um emprego. Pedro tinha uma família. E Jesus de Nazaré começa a andar ali pelaquela redondeza da Galiléia. Jesus vai morar em Cafarnaum. E Pedro começa a ouvir ele falar. Até um dia que foi a hora de Jesus em olhar nos olhos de Pedro. A hora do encontro, a hora da mudança, do diferente. Vem, me segue, Pedro. Vem, me segue. Jesus, que sondava corações, prescrutou o coração de Pedro. E sabia que no coração de Pedro havia possibilidade de existir amor de verdade. Mas isso não estava pronto. Interessante que veio um convite e veio uma determinação. Eu te farei pescador de homens. Eu estou dizendo a você, Pedro, deixe a sua vida, deixe o seu estilo de vida, mude suas vocações, você como um homem maduro, bagunce sua vida toda As senhoras casadas aqui, imagine a cena dos seus maridos entrando, Tita, João Paulo entrando na casa, disse, Tita, amor, eu tô indo embora, eu amor, Jesus me chamou para andar com ele, eu agora vou evangelizar lá na África. Imagine uma cena dessa, né? Diego chegando, Mari, tu fica aí com os meninos que eu vou para a Amazônia. Deus me chamou para ir para a Amazônia, fica lá. A gente não consegue fazer. Cala a boca, tá bom? É melhor ficar quieto. E esse homem bagunça toda a vida. Vamos voltar para Pedro, é melhor. Bagunça toda a vida dele. Em 3 anos é marcado entre uma grande fidelidade, um grande não entendimento da missão de discipulado. Discípulo atrapalhado, levou fora de Jesus de todo jeito. Não entendia o que Jesus estava fazendo. Quantos de nós não entendem o que Jesus está fazendo com a sua vida? Mas acha que já fez tudo. Mas acha que já fez tudo. Ou pior, é tão presunçoso que acha que já fez muito. Acha que já fez muito. E aqui, 3 anos depois de tudo isso, Jesus senta com ele como ressuscitado já. E diz, Petro, Hani, Agapê, e Pedro foi muito sincero. No texto original em grego está escrito: não, eu te filho. Eu te filho. Nem com cordeiros. Pedro, tu me ágape. Ele diz novamente: não, eu te filho. Pedro, tu me ágape? E Pedro entristece. Porque Jesus estava mostrando a profundeza do coração dele. Eu vou usar uma palavra, e o raso do coração de Pedro ainda. O raso do coração de Pedro. E a última que ele responde é mais profunda. Senhor, eu sei. Você sabe todas as coisas. Você sabe que eu não te agapo. Você sabe que eu não faço tudo por você ainda. Acabei de te trair. Acabei de ter medo da missão. Acabei de jogar nos outros a responsabilidade que devia ser minha. Eu te cares. A última frase foi: eu te cares. Coração sincero, irmãos. Um discípulo precisa ter a saber: eu não amo a Deus como ele merece. Mas isso não me faz menos discípulo. Por quê? Quem explica é Paulo. O Espírito vem em auxílio à minha fraqueza, ao meu filler, ao meu cáris. Se eu me dispor a Deus, ele vem ao meu cáris. Ele vem ao meu filler. E o Espírito vem assim, porque eu não sei, não consigo, Não posso fazer como convém. Olha o que está aqui escrito em Romanos 5. Ele vem em auxílio porque ele sabe que a gente não vai conseguir. Como vem em auxílio ao coração de Pedro. Provavelmente ao lado da Virgem Maria. Era ali mais um medroso, mais um encabulado, com a morte daquele que traria salvação. Mas depois é aquele que, cheio do Espírito, ousa uma coragem que não tinha sido descrita ainda. E fala não mais com olhar turvo ou torvo, mas com a clareza. Está dizendo que ficou sem som aqui, voltou. De uma clareza imensa. Quando o Espírito move, não mais filler. Ó, tá aparecendo uma mensagem aí. Não mais filler, e sim ágape. Quando o Espírito move, mais martírio, menos dor. Como assim, Diego? Mais martírio, menos dor? Martírio dói. Mas é em espírito que se faz o martírio. Pedro exerce aqui: tenho sido, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem tiver acesso pela fé a esta graça, na qual fomos firmados, será glorificado na esperança de Deus. E não é só, mas também glorificado nas tribulações, e das tribulações produzirá perseverança, perseverança é a virtude comparada, virtude comprovada, é a esperança em Deus, e Deus não decepciona. Pedro não mais filha, Pedro não mais cares, porque o Espírito o impulsionou ao lugar do ágape. E Pedro só dará a vida pela causa de Jesus, porque o ágape o alcançou. Mas Pedro esteve diante no cenáculo, prostrado diante do Senhor, clamando a força que ele não tinha, pedindo o entendimento que ele não tinha, pedindo a capacitação que ele não era. E se levanta um doutor? Não. Se levanta não um discípulo? Não. Se levanta um apóstolo, aquele que verdadeiramente deu a vida. Não só deixou coisas na vida, mas deu a vida por causa de Jesus. O passo seguinte do discipulado não é deixar coisas da vida, é deixar a vida. Se essa cena voltasse depois de Pentecostes, seria uma loucura. Eu estou só fazendo um devaneiozinho aqui, a gente imaginar essa ordem, e ele olhasse nos olhos de Pedro depois daquela pregação, que 3 mil pessoas se convertissem. Pedro, tu me ágape! Era cabível, talvez, de Pedro até ter um êxtase e dizer: sim! Eu te ágape o resto da minha vida. O resto da vida que eu tenho agora é sua. O Senhor faz o que quiser, tanto que morreu de cabeça para baixo na cruz. É esse Shekinah que precisa acontecer. Senão a gente fica brincando de casinha, né? Fica se magoando com besteira, né? Fica jogando fora o que Deus nos deu para cuidar. Fica estragando a obra de Deus na vida dos outros. Fica perdendo tempo, enrolando, sem andar, sem fruto. Porque não houve amor suficiente, nem consciência aqui desse amor. Ao contrário, tenho uma ideia equivocada de mim mesmo, às vezes. Cuidado por não se achar demais. Cuidado para não achar que faz muito. É porque se eu faço, ninguém faz. Se é para fazer assim, se é para fazer assim. Última missão do discípulo é apresentar um coração, pelo menos fila, ao Deus Ágape, que tudo sacia, que tudo renova, que tudo sustenta. Tiago 4, versículo 10. Apresentai-vos diante de mim humilhado, com o tamanho da tua pequenez. Eu exalto quando quero, como quero, porque eu sou um Deus que sou apressado em abençoar e lento em amaldiçoar. Meus queridos, seguir a Cristo tem seus percalços. Precisamos de uma consciência. Precisamos de uma pertença. Precisamos de estar convencidos intelectualmente de verdades que foram pregadas a vocês e a mim, que há 2000 anos se multiplica pela nossa querida e mãe igreja, para que, convencidos desta verdade, nos abramos à mais profunda, maior experiência de Deus, que é estar disponível a Ele. E depois pelo mundo. Ide. Quem crer e for batizado será salvo. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Falarão novas línguas, mesmo que tenham bebido, veneno mortal não lhe fará mal algum. Orarão pelos enfermos. Expulsarão demônios. Porque se o coração estiver disponível para um amor filha, um amor, uma amizade com Deus, filha, é um amor. Se eu gosto muito de você, eu tenho amizade por você, você vai encontrar-se com o amor que vai fazer você dar a vida por Ele, de perder por Ele, de esquecer de si e só sobrar em você Ele. Quem tiver ouvidos, que ouça. Levanta-se uma geração de adoradores. Deus precisa de um povo bem disposto. faz tempo. Deixar de fazer a sua para fazer a dele. Não sei. Dia 22 eu tô em João Pessoa, se não tiver no céu. Buscar uma experiência agapi na tua vida, criatura. Deixa de gostar de Jesus. Aí eu gosto tanto da adoração. Eu gosto tanto de ser consagrado. Vai morrer! Larga o osso! Larga o osso! Valéria, de vovó coruja. Ah, Anastácia.
Eu vou deixar me guiar e me abandonar o teu querer.
Pois bem, querido. Abençoe. Que o Senhor seja teu sustento, teu apoio. Se nunca deu os passos, dê os primeiros. Mas siga. O final será lindo de se ver. E disse: viver para sempre. E que esta consciência, essa sabedoria que vem do alto, caia sobre o teu entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Shalom.